Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, que preside com muita honra o nosso trabalho nesse momento, parabenizo Vossa Excelência pela eleição ontem de primeiro vice-presidente da Casa. Senhoras e senhores senadores, as grandes obras de engenharia que, uma vez edificadas, elevam as perspectivas socioeconômicas de países, de estados, de municípios, da sociedade, enfim. Mas trazem em seu bojo problemas que são em decorrência da sua própria grandeza. Projetos nacionais de escala grandiosa e admirável, como em Rondônia, a construção das usinas de Santo Antônio e Giral, afetam a vida dos moradores locais, do meio ambiente e trazem enormes consequências para a sociedade, apesar da sua grande importância econômica, da sua grande importância para a nossa região. Temos milhares de cidadãos trabalhadores que não raramente migram de outros estados para unir-se a forças de concretização de um projeto destes. Apenas para termos noção da magnitude da hidrelétrica de Santo Antônio de Giral, lembro que a somatória da capacidade instalada de ambas resultará em uma produção energética de quase 6.500 mega, ou seja, aproximadamente a metade da energia produzida pela gigantesca usina hidrelétrica de Itaipu, que ostenta por décadas a honrosa condição de maior do mundo em operação. As hidrelétricas de Santo Antônio e de Giral, perfiladas à usina de Samuel e a dezena de outras hidrelétricas de pequeno porte em Rondônia, em muito auxiliam no desenvolvimento do estado e de nosso país. Cumpre relembrar, todavia, que as autoridades públicas nacionais devem fazer face ao desafio de inserir no mercado de trabalho rondoniense e nacional os trabalhadores que, tendo concluído a tarefa de construção desta obra gigantesca de engenharia, venham a sofrer com o desemprego e com a precarização dos meios de vida atualmente existentes. Nunca é demais, senhor presidente, que no Brasil a compreensão do trabalho, orgulho e honra de mulheres e homens em todo o mundo, como direito social, deflui do próprio texto da Constituição de 1988. Documento fundante da sofisticação das relações humanas em nosso país, reza a nossa Carta Constitucional, em seu artigo 6º, o seguinte, abro aspas, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência ao desamparado na forma dessa Constituição. Fecho aspas. A importância do direito ao trabalho na vida dos indivíduos, de suas famílias e da sociedade foi amplamente reconhecida em nossa Carta Constitucional. E a tarefa de criação das condições de possibilidades para o pleno emprego no Brasil deve ser abraçada por toda a classe política nacional. Senhoras e senhores senadores, o senador licenciado, titular do mandato a quem eu tenho a responsabilidade de substituir, o senador Valdir Raup, manifestou reiteradamente na tribuna do Senado Federal sua preocupação a respeito do futuro dos trabalhadores das usinas de Santo Antônio de Giral após a conclusão destas obras. Gostaria, portanto, de reiterar meu inequívoco compromisso político de me perfilar ao lado do senador Valdir Raupe, na luta pela inserção dos trabalhadores de Santo Antônio de Giral no mercado de trabalho, um compromisso que merece ser assumido por todos os senadores, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, todos os cidadãos do estado de Rondônia, enfim. A despeito de sua coloração partidária ou de sua origem política, para que se cumpra tão ingente tarefa, entendemos imperativo a tomada de decisões benignas por parte do governo federal em prol do estado de Rondônia, como a implantação de uma zona de processamento de exportação que incremente a economia local. A Lei 11.508, de 20 de julho de 1907, que dispõe sobre o regime tributário cambial e administrativo das zonas de processamento de exportação, autoriza o Poder Executivo, em seu artigo 1º, a criar zonas de processamento de exportação nas regiões brasileiras menos desenvolvidas, com o objetivo de, abro aspas, reduzir desequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balanço de pagamento e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do país. Fecho aspas. O parágrafo único do artigo 1º define as EPS nos seguintes termos. Abro aspas. Parágrafo único. As EPS caracterizam-se como área de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens e serem comercializados no exterior, sendo consideradas zonas primárias para efeito de controle aduaneiro. Fecho aspas. Senhoras e senhores senadores, a Constituição Federal, moderna e progressista, veste legislativo de nossa ordem jurídica democrática, inclui, no inciso 3º de seu artigo 3º, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das dignidades internas, das desigualdades internas, tanto sociais quanto regionais, no rol dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nesta perspectiva, gostaríamos de relembrar que a arrecadação do imposto sobre circulação de mercadoria no estado de consumo opera em desfavor dos interesses de Rondônia e de outras unidades federativas produtoras de energia elétrica, que merece a compensação necessária para viabilizarmos um futuro comum de estabilidade, justiça social e crescimento equânime e equilibrado em todo o território nacional. Aqui, senhor presidente, quero fazer um parêntese para dizer que o ICMS cobrado no estado de consumo traz uma grande preocupação para nós, produtores de energia elétrica, geradores de energia elétrica. O estado de Rondônia, com duas grandes usinas hidrelétricas exportando energia para outros estados. No entanto, os tributos referentes ao ICMS são pagos lá no estado de consumo, como é o caso do estado de São Paulo. Lamentavelmente, é matéria constitucional e nós precisamos mudar a Constituição para permitir que o ICMS seja pago no estado que gere energia. Porque nesses estados ficam exatamente toda a tragédia social decorrente dessas obras. Nós temos em Rondônia gravíssimos problemas na área de saúde, já inclusive divulgado no Jornal Nacional, onde o principal hospital da cidade não suporta o volume de pessoas que para lá vão, oriundos principalmente dessas duas usinas, tanto a Samuel e a de Giral, Rio Madeira e Giral. Então, nós precisamos entender que as compensações financeiras deixadas nesses estados são insignificantes diante da tragédia social que causam estas obras tão magnânimes. Ficam inúmeros trabalhadores que vêm de outros estados. Muitos deles não têm sequer condição de voltar ao seu estado de origem e ficam nas periferias das cidades, como é o caso de Porto Velho, sem a menor condição de emprego e de trabalho. Portanto, é fundamental que o ICMS seja cobrado no estado onde gera energia e não no estado de consumo. O aumento da justiça distributiva em nosso sistema tributário, ao lado da criação de uma ZPE no estado de Rondônia, são medidas importantes a ser urgentemente implantadas em nosso país, em favor do anônimo concidadão que, pela labuta diária, edifica as obras magníficas para o deleite de muitas pessoas. Só contempla aquelas obras, veem, mas não podem participar do sucesso que essas obras geram. Senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que a maior injustiça que podemos compreender no estado de Rondônia é gerarmos energia em abundância e, no entanto, os tributos desta energia serem cobrados no estado de São Paulo. E aí eu faço uma ligeira digressão para dizer que no sistema federativo adotados no Brasil, muitas vezes, senhor presidente, ouço críticas da região norte. Dizem, sobretudo o povo de São Paulo, que os estados do norte são superrepresentados. E aqui, Vossa Excelência, que é do estado do Acre, nós temos em cada estado desse 8 deputados, 8 deputados no Acre federais, 8 deputados no Acre, 8 deputados no estado de Roraima, no estado do Amapá. Portanto, a nossa bancada do norte, considerando com a bancada do estado de São Paulo, só o estado de São Paulo tem mais deputados que toda a região norte. Então, é por isto, senhor presidente, que acontecem, senadora Ana Amélia, estas coisas. O estado de São Paulo avoca para si a cobrança de tributo de ICMS de geração de energia nos estados do norte. Por quê? Porque lá nós temos uma grande bancada de 70 deputados federais contra um número reduzido da região norte. Então, eu queria aqui fazer esta ressalva. Ainda bem que o Senado é igual, todos os estados têm 3 senadores. Mas é preciso dizer que os grandes estados, os estados que têm maior bancada, conseguem no Congresso votar matéria constitucional, avocando para si o direito de cobrar tributos de energia elétrica, de ICMS, de energia elétrica geradas na região norte, gerada no estado de Rondônia, no Pará e em outros estados. Por isso, eu queria dizer, senhor presidente, que aqui fica a nossa reclamação, fica a nossa indignação, porque essas obras que são feitas nos estados são importantes economicamente, são fundamentais para a economia. O estado de Rondônia, que até há pouco tempo, antes de 20 anos, a energia era diesel, precaríssima, e hoje nós estamos exportando energia para muitos lugares aí no país. Mas o que eu não concordo é que o nosso estado, que tem toda a consequência social dessas obras, desemprego, falta de estrutura na educação, falta de estrutura na saúde, falta de estradas, e nós suportando toda a carga das consequências destas obras, nós não recebemos o ICMS decorrente da geração de energia. Por isso aqui também fica esse ponto que argumento como de interesse da nossa região. Quero encerrar, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência pela gentileza de presidir essa sessão e dizer que nós estamos aqui vigilantes enquanto aqui permanecer, no sentido de defender os interesses do meu estado, principalmente apoiando iniciativas legislativas que serão feitas para que o ICMS retorne ao estado gerador de energia e não aos estados consumidores. Muito obrigado, Vossa Excelência.